16 de outubro de 2001, Joaquim.
Hoje é que nós vai começar a estudar, viu?
Fez até agora, o que foi?
Sim, foi comentário, né?
Ah, é?
Agora nós vamos começar a estudar mesmo.
É onde está a tirinha amarela, acho?
Isso.
Vou passar para ver a vida, deixa eu descolar.
É as bem-aventurança, né? É as felicidades. Acho que tá assim aí, porque aí não tá escrito bem-aventurança.
Diz a assim, felicidade?
Isso, isso. É que de esse... Fia, tem isso?
Cigarro?
Ah, o moço aí não pôs bem-aventurança. Mas nós vamos estudar como ser feliz, como ser bem-aventurado, né? Vocês vêm para essa terra em busca de ser feliz. O tempo todo que vocês passam aqui, querem ser feliz. E Jesus deixou escrito como ser feliz. Então vamos começar. Pode te ler a primeira.
Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu... É dele.
Isso. Esse aí eu já falei, vou falar de novo rapidinho, né? De felizes os que são espiritualmente pobres. Então, de o que é ser pobre? É de ter pouca posse, né? De posse de coisas e posse de rajão, né? Então, de felizes aqueles que... espiritualmente tem pouca posse, e a posse que o espírito tem é só o sentimento. Então, se felizes aqueles que têm pouco sentimento. O único sentimento que um espírito tem que ter é o amor. Então, se o pobre de espírito, aquele que tem pouca posse de espírito, é aquele que só tem o amor. O espírito não tem que ter mais nada, porque se tiver o amor, já tem tudo. Então só precisa ter o amor. E aqueles que tiverem o amor, o reino do céu será dele. Vão viver a vida espiritual na positividade, junto aos espíritos do bem. Então Jesus que dizia isso: aquele que só tiver amor como único sentimento vai viver no reino dos céus. Aí, enquanto quem tiver outro sentimento, não vai. Tinha alguma dúvida?
Felizes os que choram, pois Deus os consolará.
Eu também já expliquei. Chorar é passar por tristeza. Então, felizes aqueles que se passam por tristeza, porque Deus os consolará. De Deus é o amor. É o amor na prática. Então, felizes aqueles que passarem por situações de tristeza, pois o amor o consolará. E uma das coisas do amor é a alegria. Então felizes aqueles que passarem por situação de tristeza com alegria, esses serão felizes, entendendo que a situação de tristeza vem de Deus, e Deus justo só faz acontecer aquilo que você merece. Deus inteligente faz acontecer da forma que você merece. E Deus bom, que às vezes faz acontecer menos que merecia, porque Ele é bom. Então, você quer ser feliz? Aprenda a passar pela situação de tristeza sem ficar triste, sem solar, que aí você vai ser feliz. Alguma dúvida?
Dúvida não, só que isso que a gente vive debatendo, é difícil, né, conseguir.
Fia, se fosse fácil, não precisava, né? Pra cá, ficava lá mesmo. É difícil, mas aquele que tem fé, ou se seja, tem entrega a Deus, consegue. Aquele que ainda se assa seu próprio Deus, não consegue. Porque esse Deus que você acha que você é, é um Deus que não é justo, um Deus que não é inteligente e um Deus que não é bom. Então, se não tiver fé em Deus, não consegue. Compreendeu, filho? Compreendeu ou não?
Compreendeu, a gente compreende,
só
na hora dessa a gente não
consegue. Então pode ler o outro.
Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
Quem são os humildes? Alguém sabe
nesse
dizer para eu quem é humilde?
Tem humilde de ser pobre de coisas materiais, tem humilde de não ter orgulho.
Isso.
É esse?
Isso. Aquele que não tiver soberba, aquele que tiver humildade. Qual é a humildade que você tem que ter? Filho de Deus, moro no mundo de Deus, aonde Deus é a causa primária. Então, aqueles que tiverem a fé, a entrega a Deus, Deus dá lá para ele as coisas. Mas aquele que se considerar muito grande, aquele que achar que ele é o Deus da sua vida, Deus não dá lá as coisas para ele. Precisa ser humilde, precisa dizer: eu nada achou. Pai, faça de mim um instrumento de sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estes são os humildes, aqueles que ejam assim, e a estes que aceitam a vontade do Pai, sem solo, com amor, esses, com certeza, o Pai dá lá as coisas. Mas aqueles que acham que são capazes de fazer e resolver tudo, a esses Deus não dará o amor. Uma dúvida? E eu não vou ficar perguntando isso, né? Porque eu não sou professor. Então pode ler outro.
Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele os deixará completamente satisfeitos.
É outra... Aqui não tem isso, não? É outra falando da fé. O que é fé? De fé entrega total a Deus. E ter fé é você se entregar ao Pai com amor. Isso é ter fé. Fé em Deus. Se entregar ao Deus. E como Jesus disse, aquele que tiver fé, ou se seja, fome e vontade de fazer as coisas de que Deus manda, com certeza Deus deixará esses satisfeitos. Mas e satisfeito por quê? Porque de tudo que vier, será bom para ele. Se vocês querem as coisas para satisfazer vocês, vocês querem posse para satisfazer vocês, e quando não tem posse, vocês sofrem porque não satisfez vocês. Agora, quando vocês viver para satisfazer a Deus, viver com amor, vocês vão ser felizes, porque Deus vai completar vocês. Tudo o que vier, vocês vão dizer: obrigado, Pai, por você ter me dado isso. Obrigado, Pai, por isso ter acontecido. Porque aconteceu uma justiça. Aconteceu certinho como tinha que acontecer. Porque Deus é inteligência. E ainda podia ter sido pior. Mas Deus é o amor. Não deixou acontecer, né? A estes serão satisfeitos. Mas e isso não é só nas coisas da sua vida de família, namoro, essas coisas não. Isso também é no trabalho. Você tem que trabalhar para satisfazer a Deus e não a você. Quando você entender que de tem que trabalhar pelo amor e que se fizer isso o dinheirinho vem, você vai, não vai ficar cansado, vai ficar satisfeito e com dinheirinho. Mas quando você trabalha pelo dinheiro, você fica cansado e tudo dá errado, né? Mas nós já vamos falar disso melhor. Pode falar.
Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também.
O que é misericórdia?
Mesma coisa que a compaixão que a gente estudou.
E de casa é a mesma coisa. É você ter consciência de sofrimento dos outros e seus. Na hora que você tiver essa consciência do sofrimento que você pode causar, Deus vai ter a consciência do sofrimento que pode causar você. Mas e vocês ainda entendem misericórdia como não brigar com quem merecia brigar? Misericórdia para vocês ainda é de deixar de falar para não fazer a pessoa sofrer agora. Essa misericórdia está errada. Você tem que falar assim, como nós ensinou, com compaixão. Falar, avisar, agir, para não chover mais na frente. Porque hoje pode acontecer só isso. Mas se você continua no eu, pode acontecer muito mais. Então, aquele que não avisa também é culpado, né? Tanto quanto quem está fazendo. Compreendeu, Vi? Então, de misericórdia fica melhor se nós tocar por compaixão. Ter consciência do sofrimento que pode causar, mas de ter consciência do sofrimento muito maior que pode acontecer mais na frente, né?
Com a gente mesmo.
Para vocês e para os outros. Você vê uma pessoa usando uma energia negativa. Se você não chega e chama a atenção, de chamar a atenção, de com aquelas palavrinhas, né? Obrigado, por favor, desculpa. Olha, desculpa, moço, mas eu acho que você está agindo errado aqui. Você está usando um sentimento negativo. Na hora que você usar as três palavrinhas, você está usando a compaixão. Se ele disser, não estou, aí você diz para ele, fique com a razão, eu vou embora com a verdade. Mas se você não avisar, parte da culpa é sua, porque se omitiu. E o primeiro, primeira ordem de Deus, que está lá quando Adão cometeu o pecado, é: você vai ter que trabalhar. Então você tem que trabalhar, não pode se omitir. E isso vale para passar a mão pela cabeça também, né? Que se quando é o nosso, nunca é culpado. Quando é dos outros, sempre é culpado, né? Isso se dívida para quem está fazendo, mas também dá dívida para quem está caindo, quem está ficando tarde. Compreendeu, filho? Ou não?
Eu?
Isso.
Eu compreendi, né? Você faz todo dia, acho, né? Me permitir, porque a gente tem medo da nossa própria pessoa.
Por favor, desculpa ou obrigado.
Mesmo assim, muita gente se ofende e a gente tem medo dessa quebra de relacionamento.
Mas você fica com a culpa, porque nós vem para a carne para ajudar o outro, para trabalhar junto com o outro. Compreende? Então nós precisa ajudar o outro, porque ninguém veio para a carne para construir uma coisa chamada minha vida. A sua vida só serve quando ela se relaciona com outro espírito na carne, né? Só para você, não precisava fazer tudo isso, né? Aqueles que têm a sua vida são aqueles que são os seus próprios deuses, né? Esses têm vida própria, né? Que nunca acontece o que eles querem, né? Sempre acontece o que Deus quer. Então, filha, não tenha medo da reação, mas vai. Não quite, vai.
Mas eu não acho, Joaquim, que para a gente chegar com uma pessoa e falar uma coisa dessa, a gente tem que estar agindo sempre corretamente, senão eles vão falar: quem é você para me falar isso? Você também erra aqui e ali.
Eu estou procurando mudar, e por isso estou ajudando você a mudar. O que que eu erro? Fala para eu. Não se omita, você também. Compreendeu? Mas o problema é que aí a outra pessoa vai dizer assim: você faz isso, você usa sentimento negativo aqui. Aí você vai gritar: não, eu não faço isso. Já perdeu toda a razão. O problema, filha, é de eu não, os outros sim. Todos asem errado, só eu não aso. Eu não aceito que ninguém diga que eu estou errado.
Não, mas eu falei o contrário. A gente tem consciência de que as coisas erradas que a gente faz. Então a gente se sente impotente para chamar a atenção de outra pessoa.
Se o outro chamasse a sua, se você chamasse a do outro, o outro a do outro, a outra do outro, acabava. Concorda com eu? Mas de cada um se omito. Sabe por quê? Não é de por medo do outro, não, do que o outro vai de entender de você falar, não. É com medo do outro apontar o erro nosso. Aí eu fico caladinho para ele não falar o meu. Porque senão eu não vou aceitar, vou ter que picar. Porque eu estou sempre certo. Não é assim? Como eu te disse outro dia, o problema é que nós não se faz as coisas e se engana pensando que faz por uma coisa. Não é por aquilo, não. Nós faz por outra coisa. E, como eu falei, o que é alegria? Quando é que uma pessoa fica alegre? Quando ele está satisfeito, não importa os outros. Se eu estou bem, os outros que se dão. Não é assim? Aí eu estou alegre. Isso não é alegria. Isso é satisfação pessoal. A alegria é quando todos estão bem. Mas para todos estar bem, eu tenho que ceder. E eu não cedo nunca. Então eu nunca vou alcançar a alegria. Mas eu digo, show alegre, mas não olho que estou ferindo um do lado, que estou falando coisa que está machucando o outro. Não me importa, eu estou alegre. Não é assim? E isso é a mesma coisa. Você não se chama a atenção do outro? Não é por causa do outro, não. É por causa do que ele pode apontar erro em você. E aí você vai ter que brigar com ele. Fia, se vocês fossem esperar um espírito perfeito para poder vir aqui e chamar todo mundo, desculpa, mas nunca ia ter. Porque só se Deus viesse, e se Deus viesse, vocês morriam tudo. Porque o único espírito perfeito no universo é Deus, nem Jesus. Então, se cada um fizer a sua parte, um ajudando o outro, ajudando um, já vai. Lembra que nós estudou no Vários Conselhos? Confesse seus pecados uns aos outros. Não foi isso? É isso que nós está falando de novo. De comece a não de brigar, mas comece a orientar os outros e aceite os outros orientar você, que a vida muda. Muda muito. Mas para isso tem que se integrar, tem que se abrir. Pode ler o outro.
Colação puro, pois eles verão a luz.
Colação puro é aqueles que têm o amor. Felizes aqueles que têm o amor, pois esses verão Deus. Verão Deus agindo. Mas vocês não vê Deus agindo? Vocês vê se uma pessoa agindo. Você vê a sorte, você vê o rajar, você vê o destino, você vê tudo acontecendo, mas não entende que aquilo é Deus agindo. Só quem tem amor e fé no Pai é que vai ver Deus agindo em todas as coisas. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai faça ela cair. Então tudo o que acontece com você é para você tentar entender que se a coisa parece ruim, é um alerta para você mudar algumas atitudes. Mas você não muda, você acusa as coisas de se fazerem ao invés de entender que acontece para você. Não a coisa que fez, mas Deus que mandou fazer. Então aqueles que tiverem amor, aqueles que tiverem fé no Pai, vão ver o Pai agindo a cada momento, a cada segundo na vida de vocês. E vão parar de acreditar nos deuses sorte, ajá, acaso. Vão parar de acreditar nos deuses eu, no Deus o outro. Vão parar de acreditar no Deus micóbio, vírus. E vão começar a acreditar que tudo só funciona o que Deus faz funcionar daquela forma. Peguei um esfiado. Não foi porque você ficou lá fora no fio, não. Foi porque você quis enfrentar Deus. E Deus ficou esfiado. Caiu alguma coisa no meu pé e machucou. Eu não preciso ver o que eu estou fazendo. O que está acontecendo? Deus está mandando a coxa cair. Em cima Deus. É isso que quer dizer. Aqueles que têm o coração puro vão ver Deus agindo. Vão entender a ação de Deus a cada segundo na vida de vocês. Sem o colachão puro, sem o amor, vocês não vão ver. Vão continuar colocando nas mãos da sorte, do acaso, do destino. E esses são burros. Esses, vocês não têm o menor controle, apesar de querer ter controle da vida. Na hora que entregar na mão de Deus e só assim com amor, vocês vão ter todo o controle da vida de vocês. Porque como já disse lá em cima, Deus vai vencer vocês. Só com amor vai se sentir vencido. E aí vai ver Deus agindo e se sentir vencido. E aí vai ser feliz. Só assim para ser feliz. Senão, se vocês ainda vão jogar a culpa no namorado, vão jogar a culpa no outra coisa, vão jogar a culpa no bandido, na doença, tudo isso é culpado. Só vocês que não são. Valeu.
Pagam pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará com seus filhos.
Isso. O que é trabalhar pela paz entre as pessoas? Alguém sabe dizer para eu? Vai, fia.
Trabalhar, como é que é?
Trabalhar a paz entre as pessoas.
Ué, não provocar discórdia, mas procurar estar sempre unindo, é isso?
Isso. É dizer para as pessoas aonde está errado, mas de não brigar com elas. Se a paz não é feita de omissão, a paz é feita de ação. Para você trabalhar entre a paz entre as pessoas, você precisa agir nas pessoas, falando com elas. Mas vocês trabalham para a guerra. Vocês se omitem. Se omitem sempre. Como eu já expliquei, por causa para, como vocês falam, não sobar para vocês, né? Senão o outro vai mostrar seus erros. E aí vocês têm que. Aí vocês têm que receber isso, né? Pode ler o outro.
Feliz com a perfeição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles.
Isso. O que será que quer dizer isso? Isso aí de dá medo, né? Não dá medo? Sofrer perseguição, pois dele será o reino do céu. O que quer dizer isso? Será que Deus está dizendo que todos têm que ser maltratados? Será que Deus está dizendo que todos têm que ser peso para poder ganhar o reino do céu? Será que é isso? Enfim. Então, o que Deus está dizendo? Quando você sofre perseguição?
Perseguição não precisa ser necessariamente dos outros, pode ser de você mesmo, pode?
Sim, também pode. Mas quando você sofre perseguição?
Você vai estar morto com o que outras pessoas acham?
Quando outras pessoas acham que você está em desacordo com o que ela acha.
Isso.
Não é assim? Não é assim que você é perseguida, filha?
É.
Então, de bem-aventurados aqueles que todo mundo aponta os erros dele, pois ele será o reino dos céus. Enquanto que o juiz não irá para o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que são xingados, mesmo que não na frente. Bem-aventurados aqueles que vocês acusam de outra coisa, pois de Deus vai defendê-los. Vocês não têm direito de julgar ninguém. Só Deus sabe por que cada coisa acontece. Como eu te disse antes, você tem que ajudar o seu irmão, mostrando a hora que ele usa a energia negativa. Mas se chegou lá, avisou, esquece. Mas vocês não fazem isso. Você sai de lá e sabe aquele lá? Aquilo não presta, não vale nada.